Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. Obrigado por sintonizar a Antena 1 e estar com o programa Eclésia a esta hora. E numa semana em que queremos caminhar consigo até ao Encontro Nacional de Leigos, a Praça Central vai decorrer no próximo sábado na Diocese de Santarém. Um encontro que quer ser diverso, onde cabem diferentes carismas e formas de ser Igreja Católica, como é o caso da nossa convidada desta noite. Rita Gomes integra a comunidade de Santo Egídio e foi uma das convidadas num dos encontros preparatórios deste Encontro Nacional de Leigos, encontros preparatórios que decorrem desde o início do mês de outubro. Olá Rita, muito boa noite. Obrigado por estar na nossa companhia. E comecemos pelos compromissos laicais em torno da comunidade de Santo Egídio.
As nossas causas são um bocadinho o que é que são os pobres de hoje em dia e o que está acontecendo na nossa sociedade. A comunidade de Santo Egídio não tem uma causa em específico. Vai mudando e vai sendo mutável de acordo com as necessidades do seu país, ou muitas vezes do mundo.
Mas poderíamos eleger a paz como uma causa prioritária?
A paz é
prioritária.
Sim, nós tentamos tentar espalhar sementes de paz. Começamos nas crianças com a Escola da Paz, em que fazemos momentos simples, momentos de reunião em que as crianças podem também receber um bocadinho daquilo que muitas vezes são afastadas nos bairros sociais. Tentamos também dar uma semente de paz aos nossos idosos que estão muitas vezes isolados e afastados da sociedade. E pronto, em Portugal, um dos acordos mais importantes que também Portugal esteve envolvido foi a paz em Moçambique. E as negociações de paz é algo que, além de Moçambique, já foi realizada em Guatemala, já foi também realizada na Argentina, tem sido realizada em diversos países. E um dos últimos pedidos que nós tivemos, que a nós, penso que a comunidade católica tenha sido mais interessante, foi um pedido da Líbia. A Líbia, que é um país maioritariamente muçulmano, viu a comunidade como, independente da sua religião, uma forma como atingir a paz, uma forma que leva a unir em vez de afastar.
Uma mediação para a paz que a comunidade pôde fazer.
Exatamente.
E foi também a paz que a levou a Lesbos a participar numas férias solidárias. Que experiência marcante foi essa?
Foi muito marcante, principalmente porque vemos pessoas comuns, famílias, crianças.
Mas em situações nada comuns.
Em nada comuns, não. Todo o seu trajeto, o trajeto é uma coisa incrível. Uma pessoa não pensa que percorreram todos aqueles quilómetros para tentar chegar a uma ilha. Uma ilha que, infelizmente, ainda está isolada da Europa.
E falamos em campos de refugiados, onde estão
12 mil pessoas atualmente. O campo tem capacidade para 3 mil e atualmente vivem lá 12 mil pessoas. Uma das experiências que nós tentámos levar nestas férias solidárias foi exatamente tentar afastar disto. Tentar dar uma coisa que para nós é tão banal, que lá não é, que é um jantar à mesa. Então todas as noites nós fazíamos um jantar para cerca de... Começaram por ser 200, depois 300. Ao final nós estávamos lá, nós fomos na segunda semana e na segunda semana já eram 600, 700 pessoas todas as noites a jantar. Claro que nós estávamos lá todas as noites, todos os dias para fazer os almoços, os jantares neste caso, e servir os jantares, mas nós sozinhos não iríamos conseguir. E nós tínhamos todas as noites a ajuda de cerca de 40 jovens que falavam a língua, porque uma das barreiras que nós tínhamos era a língua. E todas as noites eles ajudavam-nos com o jantar. Após estas refeições, eu lembro-me que nós começávamos a dançar só músicas também dos países de onde eles eram originários, porque era uma forma também de agradecimento. Eles simplesmente estavam felizes por poder ajudar também.
E era um encontro de todos esses refugiados com a sua própria pessoa, com a sua identidade cultural, familiar?
E
sentiam-se pessoas?
É isso. É uma coisa que para nós é tão banal, uma refeição à mesa. Para eles era uma coisa que eles não tinham há meses ou anos. Portanto, há muitas histórias, há pessoas que têm, que se nota cá o trauma, mas também depois há os sorrisos das crianças e há a esperança de um mundo melhor. E eu penso que é nisso nós temos que tentar também pôr um bocadinho das nossas forças, tentar mostrar que aquelas pessoas são pessoas como nós. Foram pessoas que tiveram o azar de nascer num sítio com guerra, ou como infelizmente já acontece, sítios em que já não há água ou que não há comida, e que tiveram que fazer uma viagem simplesmente para assegurar que se continuam a sobreviver.
E perguntava, Rita Gomes, o papel do leigo é este? É dar humanismo a todas as pessoas? O papel dos movimentos laicais é esse?
Eu acho que o movimento do leigo, por mais que seja difícil, porque Jesus foi um grande exemplo,
sim,
eu acho que nós temos de tentar ser o melhor de nós próprios e tentar esse melhor de nós próprios é quando nós não pensamos em nós e pensamos só no outro. E há muitos outros neste mundo para nós pensarmos. Muitas vezes pode começar com um bom dia, porque há um vizinho que está sozinho, pode-se começar com os nossos pais, com a nossa família, e eu acho que o leigo tem que fazer essas pontes. Acho que o leigo tem que ser abanado, tem que viver, como diz o Dom José Tolentino, desassossegado, por fazer algo mais e por construir algo mais. Se originar sonhos, já será uma bela experiência e já, claro, poderá formar algo que nós não sabemos.
Agradeço à Rita Gomes o facto de ter partilhado connosco esta noite esta bela experiência de humanismo em Lesbos, junto dos refugiados. Muito obrigado e parabéns por essa experiência. E ficamos então com um breve momento de música com Carolina Deslandes e o tema Nos Teus Olhos.
Nos teus olhos moram flores e oceanos, moram cores de outras vidas, outros planos, moram risos e moram festas, moram rios e florestas, moram estrelas e cometas, moram sonhos e moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram melhor que o mundo tem, mora o amor infinito.
Tempo agora para o Minuto Positivo, que a cada noite lhe reservamos, e hoje com Teresa Grancho.
Queridos alunos do 12º ano, é com grande alegria e acentuada responsabilidade que observo este quadro humano de alunos que já há algum tempo se vêm cruzando comigo, e eu convosco, pelos corredores, na sala, nos projetos, em viagens, expressões, provocações, redes sociais, fases diferentes de crescimento físico e pessoal. Dizem os antigos, quem faz o que deve, deve o que faz. Por isso estou aqui novamente. E vocês teimam em estar aqui mais 90 minutos da vossa vida, inscritos na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Sinto que por algum motivo o fazem. As razões cada um saberá, mas a mim compete-me dizer-vos que vos considero pessoas de grande valor, persistentes, desafiadoras, eleitas deste conjunto de 2.850 alunos que a nossa escola tem. Digo-vos, se procuram respostas, não as tenho. Se procuram certezas, muito menos. Se procuram fazer caminho, tentarei acompanhar-vos, até onde puder. Pois o resto, observar-vos-ei à distância e com um sorriso, espero. Partilho convosco a alegria do Evangelho e espero conseguir fazê-lo com a própria vida. Partilho convosco o receio de não ser capaz de o fazer, mas estou aqui, pois ele diz, renuncia, pega na tua cruz e segue-me. Um grande bem-haja por me ajudarem a ser melhor, ou a possibilidade que me estão a dar para o ser. Agradeço que me ajudem a perceber que a minha vocação de ser professora é mesmo vocação por amor. E por amor o faço, e aqueles que de mim esperam a dádiva do mistério. Para terminar, uma frase de Natália Correia: onde vos retiver a beleza de um lugar, há um Deus que vos indica o caminho do Espírito. Carta, escrita por mim, no primeiro dia de aulas, aos meus alunos do 12º ano.
E com... Com esta proposta, com este minuto positivo, terminamos o nosso programa de hoje, onde estivemos com Rita Gomes, que agradeço uma vez mais, Rita, por ter estado aqui connosco.
Obrigada.
Partilhar o seu testemunho com quem nos ouviu ao longo destes breves minutos. Desejo-lhe uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.
Obrigada.